vez a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington. Álvaro Lugero Andrade ao microfone nesta terça-feira, 27 de março. Lá fora, 7 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Alfredo Santos. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. NATO expulsa diplomatas russos. ONU vai expandir missão na República Democrática do Congo. Hora e meia de programação, a primeira meia hora dedicada a Angola. José Filomeno dos Santos entrega passaportes à polícia e diz estar a cooperar com a Procuradoria da República há muitas semanas. Outro arguído, num outro caso envolvendo bilhões de dólares, nega qualquer ilegalidade.
Não há nenhum envolvimento meu pessoal com estas pessoas, não os conheço, não tenho nenhuma relação, nem com os nacionais, nem com os estrangeiros.
Entretanto, analistas dizem que Angola tem de começar a fazer contas ao custo da corrupção.
O país tem de se acostumar a fazer contabilidade sobre os ganhos e os danos que estes atos todos criaram ao país.
Vamos também falar de um novo problema no setor da educação, os eventuais. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já vamos então às notícias. A Organização do Tratado do Atlântico Norte anuncia. Agora sim, vamos às notícias. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, NATO, anunciou hoje a expulsão de 7 diplomatas da missão russa junto da Aliança Militar. O secretário-geral da organização, Jens Stoltenberg, indicou que a NATO rejeitou os pedidos de acreditação para outros 3 elementos da missão da Rússia, que não é membro daquela organização. Stoltenberg acredita que tais medidas enviam uma mensagem clara à Rússia de que existem custos e consequências face a um padrão de comportamento inaceitável e perigoso. A decisão é uma resposta ao envenenamento de um ex-espião russo e da filha no Reino Unido a 4 de março, atribuído ao governo de Moscovo. O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou hoje, por unanimidade, uma resolução encarregando a missão de paz na República Democrática do Congo de ajudar a preparar as eleições e evitar a violência no país. A missão das Nações Unidas no Congo Democrático é a maior operação de paz da organização. A resolução encarrega o secretário-geral para elaborar planos de fortalecer a missão caso isso seja necessário, incluindo o seu reforço com o pessoal de outras missões. Aqui nos Estados Unidos, um homem foi preso hoje por supostamente enviar pacotes suspeitos a várias instalações militares e de inteligência dos Estados Unidos no estado de Washington, disseram fontes oficiais que preferiram o anonimato. O homem, cuja identidade também não foi revelada, foi detido na cidade de Seattle. Ontem, a Polícia de Investigação Federal, a FBI, informou estar a examinar pacotes suspeitos sem dar mais detalhes. Desconhecem-se, por agora, os motivos do suspeito. Uma misteriosa delegação de alto nível da Coreia do Norte deixou hoje Beijing, onde havia chegado ontem, no meio da especulação de que o líder norte-coreano Kim Jong-un encontrou-se com dirigentes chineses. Um comboio que se pensa transportar a delegação norte-coreana deixou a capital chinesa esta tarde no meio de grandes medidas de segurança. Não foi feito qualquer anúncio oficial sobre os contactos que se especula estarem centrados em negociações sobre o programa nuclear norte-coreano. Duas pesquisas de opinião revelam um aumento da aceitação do presidente americano, a mais alta em 14 meses. Pesquisas da cadeia televisiva americana CNN e da agência de notícias Associated Press indicaram que 42% dos americanos aprovam a gestão de Donald Trump, apesar de 54% terem dado nota negativa ao presidente. Observadores acreditam que o crescimento da economia, a redução de impostos e o anúncio do encontro que manterá com o líder da Coreia do Norte estão na origem da subida da popularidade de Donald Trump. E o presidente russo Vladimir Putin prometeu punir duramente os responsáveis pelo que disse ser uma negligência criminal no incêndio do domingo no centro comercial na Sibéria, que causou a morte de 64 pessoas, sendo 41 delas crianças. O presidente deslocou-se à cidade de Kemerovo, onde colocou uma coroa de flores no memorial às vítimas, tendo depois declarado um dia de luto nacional.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
3:05, aqui na capital americana, ao microfone Álvaro Ludger Andrade, e vamos hoje começar com o rescaldo do anúncio feito ontem que o antigo presidente do Conselho de Administração do Fundo Soberano, José Filomeno dos Santos, e várias outras pessoas foram constituídos arguidos num caso envolvendo a transferência de 500 milhões de dólares para uma conta na Inglaterra. Entre os outros arguidos está também o ex-governador do Banco Nacional de Angola, Walter Felipe. Filomeno dos Santos disse hoje estar a cooperar com a justiça. O Coque Mukuta tem a reação de Filomeno dos Santos e também de Belarmino Van Dunen, que foi constituído arguido num outro processo.
O filho do antigo presidente angolano, José Eduardo dos Santos, revelou em comunicado nesta terça-feira que tomou a iniciativa de contactar voluntariamente a Procuradoria-Geral da República entre os dias 27 de fevereiro e 5 de março para ajudar a descobrir a verdade, tendo sido constituído arguído a 6 de março. Volvidos 20 dias deste interrogatório, tomou conhecimento sobre as medidas de coação através da comunicação social. Ontem, 26 de março, escreveu José Filomeno dos Santos. Na nota, revelou ter-se deslocado hoje, 27 de março, à Procuradoria-Geral da República, onde assinou o termo de identidade e a residência e entregou os passaportes, reiterando que mantém total disponibilidade de continuar a cooperar com a Procuradoria-Geral da República para a resolução plena e satisfatória deste processo, como de resto tem vindo a suceder desde 27 de fevereiro. Num outro processo, segundo a Procuradoria-Geral da República, estão constituídos arguídos o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas, General de Exército, Geraldo Sachipengo Nunda, o antigo responsável da Unidade Técnica para o Investimento Privado, UTIP, Norberto Garcia, e da Agência para a Promoção de Investimento e Exportações de Angola, a PIEX, Belarmino Van Dunen. Este último disse lamentar a atitude da Procuradoria-Geral da República em expor o seu nome, mesmo estando a colaborar com a Justiça.
Devo dizer que é com algum desânimo, não é? E com alguma apreensão que vejo de forma reiterada, não obstante já ter colaborado com as autoridades, ter dado toda a documentação, ter explicado os estatutos, e mesmo assim vejo que há uma manutenção, inclusive em transgressão ao direito constitucional, que é a presunção da inocência, porque se é um processo, não é como estamos a ver, instrutores, claro que no fim se chegará à conclusão, aqueles que serão arguídos para julgamento e aqueles que não têm nada a ver. Em nenhum momento eu terei praticado qualquer ato administrativo ou fora das minhas funções que pudesse transparecer que iria participar em qualquer ato criminoso, tal como se faz transparecer. Não há nenhum envolvimento meu pessoal com estas pessoas, não os conheço, não tenho nenhuma relação, nem com os nacionais, nem com os estrangeiros.
Outro arguído que garante estar a cooperar com a justiça angolana é Norberto Garcia, antigo responsável da Unidade Técnica para o Investimento Privado, UTIP, e atual porta-voz do MPLA da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. E continuamos em Luanda, onde analistas dizem estar duvidosos de que os arguidos envolvidos no caso do Banco Nacional de Angola e do suposto empréstimo tailandês tenham agido sem conhecimento de entidades superiores. Verãs Rodrigues tem a reportagem.
O jornalista e deputado Makunta Nkondo considera que uma investigação aturada pode vir a concluir que outras figuras, incluindo o ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos, estão implicados nos crimes contra o Estado angolano. Makunta Nkondo diz não haver dúvidas quanto a isso.
Tantos destes não podem ser desviados sem autorização do Presidente da República, que é a figura número um. foi no tempo dele que se registraram esses desvios todos. Outra figura que está a faltar aí como arguido é o presidente do Tribunal de Contas, porque ele é conivente. Onde andava o Tribunal de Contas? O que é que fazia?
O setor do economista Faustino Mumbica entende que os dois processos crime e investigação representam apenas uma amostra do saque que o país tem vindo a ser vítima nos últimos anos.
Se o presidente Eduardo Santos continuasse, os angolanos, não há dúvida absolutamente nenhuma, que iam ser onerados com este posto. E, por outro lado, é bom também dizer que, independentemente daquilo que está a ser o processo agora, o país tem de se acostumar a fazer contabilidade sobre os ganhos e os danos que estes atos todos criaram ao país. Portanto, nós não podemos apenas nos limitar ao julgamento das pessoas. É importante que se contabilize aquilo que são efetivamente prejuízos que o país teve e aquilo que são ganhos que eventualmente o país perdeu.
O antigo responsável do Fundo Soberano José Filomeno dos Santos, filho do ex-presidente da República José Eduardo dos Santos e o ex-governador do Banco Nacional de Angola, Walter Felipe, está impedido de sair do país e sob o termo de residência e identidade para o crime de burla por defraudação, peculato, associação criminosa, tráfico de influência e branqueamento de capitais. Num outro processo, a Procuradoria-Geral da República constituiu o arguído o atual chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, General-Geral do Sachipengo Nunda, o porta-voz do MPLA e ex-diretor da Unidade Técnica para o Investimento Privado, Norberto Garcia, e o antigo diretor da Agência para a Promoção de Investimento e Exportações Angolanas, Telamino Vandone, por envolvimento num suposto financiamento de 50 mil milhões de dólares para apoiar projetos em Angola em que estão implicados cidadãos tailandeses. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. Enquanto isso, os chefes de Estado de Angola e de Cabo Verde reuniram-se ontem à noite na Ilha do Sal, a quando a escala de João Lourenço a caminho dos Estados Unidos, onde realiza a partir de hoje uma visita privada. A presidência cabo-verdiana explicou em comunicado que os dois chefes de Estado abordaram questões de relacionamento bilateral da comunidade, vistos, ligações aéreas, empresarial e também da comunidade dos países de língua portuguesa. A abertura de Angola para a assinatura e implementação de um acordo bilateral de supressão de vistos em passaportes ordinários cabo-verdianos foi um dos assuntos da conversa, tendo Jorge Cás Fonseca assinalado que Angola já tem acordos semelhantes com países como Moçambique, Namíbia e África do Sul. A nota do gabinete de Jorge Cás Fonseca revela ainda que Lourenço mostrou-se muito receptivo à criação de empresas mistas Cabo Verde-Angola em várias áreas, principalmente na construção civil. João Lourenço reiterou na ocasião a aceitação do convite para uma visita oficial a Cabo Verde, devendo as datas serem acertadas pela via diplomática, e reconfirmou a presença na Cimeira da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, agendada para 17 e 18 de julho na Ilha do Sal. Regressando a Angola, vamos agora até a Huila. Vamos falar de saúde. Setor que, como se sabe, atravessa inúmeras dificuldades. Pois agora, da Huila surge um novo alerta. A Ordem de Enfermeiros está preocupada com o facto de importantes setores do serviço de saúde na província estar entregue pessoal eventual. E isso pode subitamente levar ao encerramento de toda a rede de saúde, como nos conta o Teodoro Albano.
O alerta lançado pelo presidente da Ordem dos Enfermeiros da Huila, Lourenço Bento, não está na qualidade destes, mas no facto dos mesmos não estarem inseridos no sistema integrado de gestão financeira do Estado. Esta situação, segundo Lourenço Bento, estende-se um pouco por toda a província e coloca em risco o sistema de saúde em alguns municípios e aponta como exemplo a circunscrição do Covango, na região leste, onde o pessoal eventual está há vários meses com salários em atraso.
O município do Covango, a sua rede prevê cerca de 80% ou se não mesmo 90% de profissionais de enfermagem que estão lá nas distintas unidades sanitárias, quer sejam postos ou centros de saúde, são eventuais. O que significa dizer que se esse pessoal abandona os serviços, 90% da rede periférica fecha. Os relatos que nós temos é que muitos deles estão seis ou mais. É uma dificuldade, de facto, muito grande.
A Ordem dos Enfermeiros na região defende uma intervenção urgente do governo para acudir à situação, sob pena de se colocar em causa o funcionamento da rede sanitária da província.
A situação a continuar, essas instituições correm efetivamente sérios riscos de encerrar. É aquilo que se diz na gíria ou na linguagem linguagem popular, não é? O saco vazio não fica de pé. Portanto, eles precisam da sua própria sustentabilidade, da sustentabilidade das suas próprias famílias. Faz-se sentir mais a nível dos municípios.
O governo da Huila garante estar ao corrente da situação e promete regularizar os atrasados salariais com pessoal eventual, tão logo haja alguma abertura financeira. O diretor do Gabinete Provincial da Saúde, Eleutério Ivelíqua, que para o concurso público deste ano, anunciado para o setor da saúde, a prioridade poderá passar pela inserção do pessoal eventual. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Treze horas e 15 minutos aqui na capital americana, está a acompanhar a Voz da América. Neste momento, quero relembrar que transmitimos em onda média 1530 MHz e onda curta em 11.195, 13.630 e 17.655 kHz. Também através da Rádio Pijiguiti e Rádio Capital FM 87.7 na Guiné-Bissau, a Rádio Comunitária de Bafatá e Sinchangoko em Ochoengabu. E não se esqueça, também estamos a chegar a Moçambique através das rádios parceiras e da Rádio Comunitária em Cabo Verde e também do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Estamos também na nossa página na internet, é o voaportugues.com. E em todas as redes sociais pode acompanhar-nos em voaportugues. No WhatsApp, o nosso número é o mais um, 908-652-4584. Na segunda meia hora, daqui a 14 minutos, estará aqui o Amâncio Miguel com várias reportagens. Iremos falar sobre um jornalista que foi sequestrado e espancado em Moçambique na tarde de hoje. Em Cabo Verde, vamos falar também sobre uma petição de não justiça apresentada ao Parlamento na Guiné-Bissau. Os jornalistas estão a analisar os seus problemas e também falaremos sobre a caça furtiva em Moçambique. Mais à frente, portanto, muito mais aqui nessa emissão da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O nível de pobreza em Angola continua alto, em 36%, isto apesar da implantação em 2010 do Programa Municipal Integrado de Desenvolvimento Rural e Combate à Pobreza. O governo transformou agora aquela plataforma instituindo o Plano Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza, com gestão mais transparente do erário público e monitorização da cadeia de tomada de decisões. Isto foi alvo de análise em Malanje, no encontro em que participou o secretário do Estado para a Ação Social, Lúcio Gonçalves do Amaral, como nos conta o Isaías Soares.
A degradação das estradas no interior e a escassez de recursos financeiros nas administrações municipais foram apontadas pelo vice-governador de Malanje para o setor técnico e infraestruturas, Gabriel Pontes, como condicionantes para o incumprimento das metas do Programa Municipal Integrado de Desenvolvimento Rural e Combate à Pobreza na região. O diretor da ADRA Antena Malanje, Fernando Santos, sugeriu a elevação dos conselhos de exploitação social à concertação para permitir a participação de todos os atores comunitários na tomada de decisões.
Tem que deixar de ser conselhos de auscultação para serem verdadeiramente de concertação, porque é preciso que as próprias populações tenham um papel mais ativo em relação àquilo que é a governação local. Agora também está em voga o pacote ligado às próprias autarquias. Seria um bom ensaio.
Diretor da Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente em Malanje, Fernando Santos. Isaías Soares Malanje para a Voz da América.
E quando são 13 horas e 19 minutos, aqui na capital americana, vamos ao desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos para o futebol. Hoje continuam os jogos de preparação para o Mundial e hoje há muitos, muitos, muitos jogos, mas são três deles que chamam a atenção. O Brasil tem pela frente a Alemanha. A Alemanha, campeã do mundo, que no Brasil, no último Mundial, deu cabazada ao Brasil. 7-1, lembram-se? Aos 20 e poucos minutos já ganhava por 5-0. É a oportunidade para o Brasil se tentar vingar hoje, só que não conta para nada. Outro grande jogo de hoje é aquele que põe frente a frente dois outros favoritos para o Mundial, Espanha-Argentina. Vai ser interessante ver Lionel Messi a lutar contra pelo menos dois defesas do seu clube, o Barcelona, Piqué e Jordi Alba. O terceiro jogo que salta à vista é aquele entre a Inglaterra e Itália. Itália não se qualificou, mas de qualquer modo isto deve ser um bom jogo. No que diz respeito às seleções africanas, hoje muitas delas em ação, mas vamos aqui referir apenas os jogos das seleções que vão ao Mundial. Egito-Grécia, Tunísia-Costa Rica, Senegal-Bósnia, Marrocos-Uzbequistão e Nigéria-Sérvia. Ontem, Portugal jogou e apanhou 3-0 da Holanda, numa seleção quase totalmente diferente daquela que na sexta-feira tinha derrotado o Egito por 2-1. O treinador da seleção portuguesa é Fernando Santos.
Temos tirado todas as relações do jogo, aquelas que o treinador encontra que não corresponde àquilo que se pretende, àquilo que eu pretendo da equipa e também àquilo que é a forma estratégica e depois também, obviamente, que sempre no plano individual tens que tirar sempre algumas conclusões, isso é evidente, até porque estamos perto da convocatória para o Campeonato do Mundo e, portanto, tem que tomar decisões. Agora, obviamente, o treinador tem muitas coisas para fazer durante estes dois meses, tem que olhar detalhadamente para a equipa, no seu global, não é só para este jogo, temos que olhar globalmente, não é? E ver o que é que a equipa faz muito bem e aquilo que a equipa pode, em alguns jogos, não fazer tão bem, e, portanto, eu tenho que tirar essas relações, porque, obviamente, temos que ser aquela equipa rigorosa que foi durante o Campeonato da Europa, que foi durante o apuramento, com exceção do jogo na Suíça, que foi durante o apuramento para o Campeonato do Mundo, e deve ser essa equipa rigorosa, que é uma equipa que defende muito bem e que também ataca bem. E hoje não fizemos muito bem isso.
Era Fernando Santos, treinador da seleção de Portugal. Basquetebol americano, NBA, ontem o Boston foi até a Phoenix ganhar 102-94. Boston, já qualificado para a fase final, os playoffs, mantém-se em segundo lugar na Conferência Leste. Todos os resultados, Filadélfia 123, Denver 104, Detroit 112, Los Angeles Lakers 106, Charlotte 137, New York Knicks 128, este foi a prolongamento, e Memphis foi até a Minnesota ganhar 101-93.
Três horas e 23 minutos aqui na capital americana. Continuamos aqui na Voz da América, aos microfones Álvaro de Jarandrado, Mariano Bartolomeu está na produção, Alfredo Santos na assistência técnica. Vamos até a Moçambique, o país que foi hoje agitado por causa de um sequestro do jornalista Ericino de Salema, ele que também é comentador de televisão. Foi raptado no início da tarde quando saiu para almoçar em Maputo. A denúncia foi feita pela própria esposa. O comentador do programa Pontos de Vista, da televisão STV, cuja última emissão aconteceu no domingo passado, foi mais tarde descoberto por um grupo de crianças que chamaram dois adultos que o levaram ao hospital. Ele foi espancado e terá chegado bem maltratado ao hospital. Os testemunhos oculares dizem que os assaltantes tentaram quebrar, partir-lhe as pernas. Entretanto, em reação, o Amâncio Miguel falou ao menos com o académico moçambicano José Mokwane, também antigo comentador do mesmo programa, Pontos de Vista, e que foi igualmente sequestrado, comenta a notícia e diz lamentar que a justiça moçambicana continue por ser feita quando o país perde pontos em matéria de defesa dos direitos humanos.
É totalmente catastrófico isto, né? Porque o país, nesses últimos três anos, isso pode ser visto em vários relatórios, tem um histórico de deterioração progressiva dos direitos humanos e outros tipos de direitos. Então, naturalmente que em relação à imagem já negativa que se tem sob o ponto de vista econômico, aprofunda-se mais a imagem de crise que este país tem neste momento, infelizmente, parece não haver nenhum esforço sério para que a gente saia desta crise. E quando a gente pensa que pelo menos existe algum avanço no que toca à paz, vemos que voltam outra vez esses tipos de atos de agressões explícitas ao exercício de liberdades. Claramente vai ser catastrófico para o nosso país, mas este ato bárbaro que tenho sérias dúvidas que vá ser esclarecido. Só para se ter uma ideia, no meu caso já passam quase 2 anos e nunca ouvi mais nada em relação ao caso. Então, bom, de fato extremamente desolador o fato de estarmos a viver num país em que sabemos que podemos ser vítimas de violência porque exercemos os nossos direitos, mas o Estado não vai estar ali, ao menos para esclarecer o crime. Quer dizer, é extremamente desolador.
Estamos a chegar ao final desta primeira meia hora. Daqui a pouco estará o Amancio Miguel com muitas informações. Agora deixamos com Roadhouse Blues, pelo The Doors.
Let it roll, baby, roll. Let it roll. Boa tarde a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português deste 27 de fevereiro de 2018, 27 de março, não fevereiro. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19 horas e 30 em Moçambique, 18 e 30 em Angola, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17 horas e 30 minutos e em Cabo Verde, 4 e meia da tarde deste 27 de março. Ao microfone, Amâncio Miguel. A Organização do Tratado Atlântico Norte, NATO, anunciou hoje a expulsão de 7 diplomatas da missão russa junto da Aliança Militar. O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou por unanimidade uma resolução encarregando a missão de paz na República Democrática do Congo de ajudar a preparar as eleições e evitar a violência naquele país. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos em Climane, na Zabésia com a Nova Rádio Paz e em Nampula com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde, na Cidade da Praia, com a Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sinxaoco em Gabu, presentes também na Pidjigiti, capital FM, na capital da Guiné-Bissau, que é Bissau. Em São Tomé e Príncipe, estamos presentes através do emissor local da Voz da América. Esta emissão de rádio está presente na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Também pode seguir a informação que a Voz da América produz em vídeo, em texto e também em áudio no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. E aí a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Com a operação técnica de Al Santos, Mariano Bartolomeu produz esta emissão. São 13 horas e 32 minutos aqui em Washington, 16 horas e 32 em Cabo Verde. Convido o Álvaro Rogério Andrade para as notícias a esta hora. Boa tarde, Álvaro.
Boa tarde, Amâncio Miguel. A Organização do Tratado do Atlântico Norte anunciou hoje a expulsão de 7 diplomatas da missão russa junto da Aliança Militar. O secretário-geral da organização, Jens Stoltenberg, indicou ainda que a NATO rejeitou os pedidos de acreditação para outros 3 elementos da missão da Rússia, que não é membro da organização. Stoltenberg acredita que tais medidas enviam uma mensagem clara à Rússia de que existem custos e consequências face a um padrão de comportamento inaceitável e perigoso. A decisão é uma resposta ao envenenamento de um ex-espião russo e da filha no Reino Unido a 4 de março, atribuído ao governo de Moscovo.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou por unanimidade uma resolução encarregando a missão de paz na República Democrática do Congo de ajudar a preparar as eleições e evitar a violência naquele país. A missão das Nações Unidas no Congo Democrático é a maior operação de paz daquela organização. A resolução encarrega o secretário-geral para elaborar planos para fortalecer a missão, caso isto seja necessário, incluindo o seu esforço com pessoal de outras missões.
Um homem foi preso hoje por supostamente enviar pacotes suspeitos a várias instalações militares e inteligência dos Estados Unidos no estado de Washington, disseram fontes oficiais que preferiram o anonimato. O homem, cuja identidade também não foi revelada, foi detido na cidade de Seattle. Ontem, a Polícia de Investigação Federal, FBI, informou estar a examinar pacotes suspeitos sem dar mais detalhes. Desconhecem-se os motivos do suspeito.
Uma misteriosa delegação de alto nível da Coreia do Norte deixou hoje Beijing, onde havia chegado ontem no meio de especulação que o líder norte-coreano Kim Jong-un se encontrou com dirigentes chineses. Um comboio que se pensa transportar a delegação norte-coreana deixou a capital chinesa esta tarde no meio de grandes medidas de segurança. Não foi feito qualquer anúncio oficial sobre os contactos que se especula estarem centrados em negociações sobre o programa nuclear norte-coreano.
Duas pesquisas de opinião revelam o aumento da aceitação do presidente americano e a mais alta em 14 meses. Pesquisas da cadeia de televisão americana CNN e da agência de notícias Associated Press indicaram que 42% dos americanos aprovam a gestão de Donald Trump, apesar de 54% terem dado nota negativa ao presidente. Observadores acreditam que o crescimento da economia, a redução de impostos e o anúncio do encontro que manterá com o líder da Coreia do Norte estão na origem da subida da popularidade de Trump, que é o presidente americano com a pior avaliação no seu primeiro ano na era moderna.
E por último, neste bloco de notícias, o presidente russo Vladimir Putin prometeu punir duramente os responsáveis pelo que disse ser negligência criminal no incêndio no domingo no centro comercial na Sibéria, que causou a morte de 64 pessoas, muitas delas crianças. O presidente russo deslocou-se à cidade de Kemerov, onde colocou uma coroa de flores no memorial às vítimas, tendo depois declarado um dia de luto nacional. Milhares de residentes da cidade protestaram na principal praça da cidade, exigindo uma investigação independente e acusando as autoridades de tentar esconder a magnitude da tragédia. Investigadores disseram que as saídas de emergência estavam bloqueadas, o sistema público de comunicações não estava ligado e o alarme de incêndio estava variado e crianças tinham sido trancadas dentro de cinemas no complexo. Horas e 36 minutos aqui em Washington, 19:36 em Moçambique. Moçambique que vive hoje um dia complicado com o rapto do jornalista Ercínio de Salema. O jornalista moçambicano Ercínio de Salema foi encontrado inconsciente na estrada circular de Maputo, escreve o jornal O País, após ter sido raptado. O jornal acrescenta que Ercínio de Salema, ferido, foi levado ao hospital privado de Maputo. Esta manhã, sobre o mesmo assunto, conversei com o jornalista Tomás Vieira Mário, colega de Ercínio de Salema, num programa da STV em Maputo, sobre as circunstâncias que terão motivado o rapto.
Não temos ainda qualquer detalhe que esclareça de que é que se trata. Temos informação relatada pelo motorista do Ercínio, que descreve uma situação em que o Ercínio, ao dirigir a sua viatura, terá sido pegado por indivíduos que o levaram num outro carro e fugiram com ele. Por volta das 13 horas, ou um pouco depois das 13 horas, ele a sair da sede do Sindicato Nacional de Jornalistas.
O que é que suspeita-se? Estará associado a quê este rapto?
Olha, neste momento não me oferece qualquer suspeita, porque pronto, os raptos que nós temos em Moçambique estão associados a pessoas com suspeita de posses. Não é certamente o caso do Ercínio. Então, neste momento, estou um pouco confuso sobre o que terá motivado tal ação. Porque, como eu digo, os raptos que têm ocorrido aqui em Moçambique associam-se a pessoas com posse, em relação aos quais os raptores pedem resgates milionários. Não me parece que seja o caso do Ercínio.
Recorda-se de algum último comentário nos programas que o Ercínio tenha feito?
Eu estou com ele nos programas e eu recordo todos os comentários que ele faz. Agora, não me recordo de um comentário de forma alguma que possa sugerir que alguém, em função disso, pense em raptá-lo. Não me recordo de qualquer coisa que eu tenha dito que não seja dita por qualquer outra pessoa na esfera pública.
O jornalista Tomás Vieira Mário, colega de Ercínio de Salema, num programa da STV em Maputo, um programa de comentário, muitas vezes comentários sobre a situação socioeconómica do país. Entretanto, José Mukwane, académico e também um comentarista, que há 2 anos foi vítima de violência de desconhecidos, diz que o rapto de Ercínio de Salema é uma grave violação de direitos.
Olha, eu acho que é totalmente catastrófico isto, né? Porque o país, nesses últimos 3 anos, isso pode ser visto em vários relatórios, tem um histórico de deterioração progressiva dos direitos humanos e outros tipos de direitos. Então, naturalmente que em relação à imagem já negativa que se tem sob o ponto de vista econômico, aprofunda-se mais a imagem de crise que este país tem neste momento. E, infelizmente, parece não haver nenhum esforço sério para que a gente saia desta crise. E quando a gente pensa que pelo menos existe algum avanço no que toca à paz, vemos que voltam outra vez esses tipos de atos de agressões explícitas ao exercício de liberdades. Claramente vai ser catastrófico para o nosso país, mas este ato bárbaro que tenho sérias dúvidas que vai ser esclarecido. Só para se ter
uma ideia, no meu caso já passam quase 2 anos e nunca ouvi mais nada em relação ao caso. Então, bom, é de fato extremamente desolador o fato de estarmos a viver num país em que sabemos que podemos ser vítimas de violência porque exercemos os nossos direitos, mas o Estado não vai estar ali, ao menos para esclarecer o crime. Quer dizer, é extremamente desolador.
Diz-se que também o Ercínio de Salema terá criticado num dos últimos comentários uma coisa que outros também falam, que é o comportamento do filho do chefe de Estado. Poderá este ato violento estar relacionado com comentários que ele tenha feito?
Olha, é típico de certos regimes autoritários ou, quer dizer, pseudo-democráticos criar certos limites em relação àquilo que pode-se dizer, quer dizer, e claro que esses limites muitas vezes não são explícitos, né, porque as pessoas fazem críticas a várias coisas, e que aliás é o seu direito, mas pode ser que façam críticas que sejam tidas como sendo, vamos assim dizer, proibidas, né. Agora, tanto pode ser isso como outra coisa, porque, bom, o ensino disse muitas coisas, mas eu acho que preocuparia, sem dúvida, que houvesse esta compreensão, porque isto remeteria a uma certa reação do próprio chefe de Estado em relação a isto. Agora, um ponto que nós temos visto em relação a isto é que nunca vi, pelo menos nesses últimos 3 anos, um pronunciamento muito forte do chefe de Estado em relação à questão da violação dos direitos humanos. Aquilo que ele tem dito até agora tem sido extremamente superficial e, estranhamente, é o governo, depois da independência, que, excetuando-se o tempo da guerra civil, está a ter um histórico de gravíssimas violações de direitos humanos. E é estranho, né, que o nosso chefe de Estado não pegue este assunto e não leve a sério este assunto. Agora, se isso tem a ver com o fato de Ercínio ter feito críticas ao filho do chefe de Estado ou não, não sei, porque ele disse várias coisas, mas, repito, é normal em regimes repressivos como este, mesmo que seja uma repressão velada, criar certos limites sobre o tipo de críticas que pode ser feito. E quando se cruza este limite, naturalmente que pode haver uma reação violenta, como suponho que tenha sido este caso.
E assim foi a conversa com o analista e professor universitário moçambicano José Mukwane sobre esta questão, que é o rapto do jornalista Ercínio de Salema, hoje em Maputo. Ercínio de Salema, que foi horas depois encontrado inconsciente, diz a reportagem do jornal O País, algures na estrada circular de Maputo, na zona de Montanhana, em Marraquene. 13:43, a partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América. Continuamos a falar de Moçambique, onde as bancadas parlamentares da Frelimo, Renamo e MDM assinaram hoje um pacto para viabilizar a proposta de revisão pontual da Constituição da República. Este acordo é seguido pelo nosso colaborador em Maputo, William Mopote.
O acordo que abre caminho para a materialização do novo modelo da descentralização foi assinado pelo chefe das três bancadas. Ivone Soares é a chefe da bancada da Renamo.
Consensualizamos que vamos fazer a revisão pontual da Constituição, não esperando os 90 dias que seria o recomendado por lei, mas em menos tempo poderemos proceder a esta revisão.
Lutero Simango, chefe da bancada do MDM, descreve o momento como histórico.
Finalmente conseguimos um processo inclusivo, demos o pontapé de tal maneira que transmitimos um sinal. As três bancadas assumem os seus compromissos para poder viabilizar a proposta que foi depositada aqui na Assembleia Pública para a revisão pontual da Constituição da República.
E a Frei Limo diz que este é um exemplo do que deve ser quando se trabalha para o povo.
Se nós queremos trabalhar para o povo, para os moçambicanos, devemos saber sentar, devemos saber conversar, devemos saber dialogar. E, aliás, o que nós estamos a fazer é em respeito àquilo que foi o processo do diálogo das nossas lideranças.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Os jornalistas guinenses elegem hoje em Congresso o novo presidente do sindicato. A reunião acontece numa altura em que os órgãos da comunicação social deste país enfrentam desafios de várias ordem, tal como reporta o Lassana Kassama.
Os grandes desafios dos jornalistas e órgãos da comunicação social guinenses estão relacionados com a falta de formação qualificada, bem como a insuficiência dos meios materiais e económicos. Assim entendem os profissionais da imprensa de Guiné-Bissau, ouvidos pela Voz da América à margem do 2º Congresso Ordinário do Sindicato do Setor. Brema Dramé é jornalista do Marado Privado em Bissau.
Os jornalistas continuam a deparar com falta de formação para que possam saber abordar ângulos de notícias. Ainda nota-se que o país não está mais ou menos bem preparado para receber aquilo que é o jornalismo mais dinâmico.
Quem também se associou a esta preocupação é o presidente cessante do Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social, Mamadou Kandé.
Cumprimento da ética. Isto é um problema sério. Na nossa profissão há pessoas que ainda não entenderam bem o que a gente quer. Continuamos a verificar pessoas que não cumprem as leis nem o estatuto.
E Fátima Chumá Camará, correspondente internacional e jornalista da Rádio Pública, trouxe ainda outros pormenores inerentes aos desafios do jornalista guineense.
Olhando para os meios de trabalho, que é muito deficitário a nível dos órgãos de comunicação social guineense, esses problemas é visto também a nível dos órgãos públicos, como também a nível dos órgãos privados. Uma outra questão tem a ver com a formação. Hoje em dia, estamos perante o mundo das novas tecnologias. Um jornalista, um fazedor de informação que não tem domínios das novas tecnologias de informação e de comunicação é uma pessoa praticamente perdida, porque hoje tudo se faz na base das plataformas.
Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassama, reportando sobre este congresso dos jornalistas da Guiné-Bissau. Numa outra nota, as jornalistas da Guiné-Bissau acusaram hoje, ou melhor, ontem, na segunda-feira, o Sindicato da Classe, que está reunido no seu 2º congresso, de marginalização por apenas existirem 8 delegadas no universo de 100 pessoas. Agora vamos a Cabo Verde. Um grupo de juristas cabo-verdianos entregou ao presidente da Assembleia Nacional e aos partidos políticos uma petição chamada de Não Justiça, na qual pedem que as autoridades resolvam os graves problemas que afetam o setor da justiça naquele país. A petição pública, com 1.100 assinaturas recolhidas através de meios eletrónicos, considera haver uma crise funcional do sistema judicial. Os promotores da petição dizem que há graves violações da lei e da Constituição da República, protagonizados alegadamente por determinados magistrados judiciais, incluindo os do Supremo Tribunal da Justiça. Álvaro Lugero Andrade.
Os subscritores exigem das autoridades cabo-verdianas a introdução de 6 alterações urgentes no sistema judicial para mudar o que consideram ser uma crise funcional do sistema da justiça. A petição pública exige, nomeadamente, o apuramento da verdade em relação às denúncias de crimes praticados por magistrados em exercício de função, a divulgação dos resultados das averiguações, realização de inspeção ao desempenho do Supremo Tribunal de Justiça, revisão da Constituição da República e mudança da lei de tramitação processual. Felisberto Vieira Lopes, decano dos advogados cabo-verdianos, disse esperar que as autoridades, sem olhar a cores políticas, tomem medidas urgentes.
Denunciamos as injustiças, as iniquidades cometidas. Provamos essas iniquidades e trabalhamos com todos os órgãos, todas as forças políticas de Cabo Verde, todas as forças relevantes para todas colaborarem, independentemente da questão partidária, colaborarem para que se resolva esse problema em Cabo Verde. Para que haja justiça em Cabo Verde, para todos, desde o mais pobre ao mais rico, que não haja distinção de pessoa na justiça.
Depois de terem entregue a petição ao Presidente do Parlamento, os advogados fizeram o mesmo com os grupos parlamentares. João Batista Pereira, da bancada do PSCV na oposição, prometeu que o seu partido vai analisar com cuidado o documento e posicionar-se sobre o mesmo.
Há uma leitura que se faz da situação da justiça em Cabo Verde. Há um conjunto de casos que é apontado, que na perspectiva dos promotores belisca a imagem da justiça em Cabo Verde. E, portanto, nós aqui escutamos com muita atenção e também com alguma preocupação, naturalmente, que vamos acompanhar para que as questões sejam clarificadas e para que, efetivamente, nós tenhamos no país uma justiça que seja confiável, seja credível, na linha daquilo que sempre pensaram aqueles que sonharam com o país que nós estamos agora a viver.
O grupo de advogados pretende entregar a petição pública também a todas as representações diplomáticas acreditadas em Cabo Verde no sistema das Nações Unidas, na Organização Não-Governamental Transparência Internacional e junto das igrejas.
E agora falemos de política americana. Duas pesquisas de opinião revelam um aumento da aceitação do presidente americano, a mais alta em 14 meses. Pesquisas da cadeia televisiva americana CNN e da agência de notícias Associated Press indicaram que 42% dos americanos aprovam a gestão de Donald Trump, apesar de 54% terem dado nota negativa ao presidente. Observadores acreditam que o crescimento da economia, a redução de impostos e o anúncio do encontro que manterá com o líder da Coreia do Norte estão na origem da subida da popularidade de Trump, que é o presidente americano com a pior avaliação no seu primeiro ano na era moderna. A empresa Real Clear Politics revela que a média das várias pesquisas realizadas no último ano mostram um resultado semelhante, com uma apreciação negativa entre 42% e 50% para o presidente. Entretanto, a CNN indica que a aprovação atual de Trump é apenas marginalmente menor do que a registrada pelo presidente Ronald Reagan no início dos anos de 1980 e pelo presidente Barack Obama em 2010, no princípio dos seus mandatos. Os primeiros 14 meses de Donald Trump na Casa Branca foram marcados por uma mudança constante de assessores e pela demissão ou saída de personalidades importantes como o secretário de Estado Rex Tillerson e o conselheiro de Segurança Nacional H.R. McMaster nos últimos dias e alegações de casos extraconjugais em 2006. As manhãs de domingo são normalmente sinónimo de enchentes nas igrejas católicas da cidade de Kinshasa, a capital da República Democrática do Congo. Mas nos últimos tempos, os padres pedem aos crentes para se fazerem à rua para rezar por algo diferente, mudanças políticas. A Igreja Católica, com grande influência na sociedade congolesa, fez a mediação do acordo político de 2016, que exigiu a saída do poder de Joseph Kabila e realização de eleições em 2017. Não tendo isso acontecido, os congoleses manifestaram-se nas ruas de Kinshasa e noutras grandes cidades no início deste ano. As manifestações foram repelidas pelas autoridades policiais. Líderes religiosos foram detidos, outros feridos ou mesmo mortos. O governo dos Estados Unidos apelou às autoridades congolesas a respeitar o direito dos cidadãos às manifestações. Na paróquia de São Francisco, em Kinshasa, os crentes dizem que estão tristes pela morte de uma freira, vítima de disparos, Therese Kapangala. O diretor do coral daquela igreja, Manu Bokutu, disse que viu a jovem freira a perder a vida num banho de sangue. Outros crentes contam que perderam pessoas queridas nas manifestações.
Maintenant, à la grande surprise, on apprend qu'il y avait des policiers qui sont entrés juste ici à la paroisse, ils ont jeté des gaz.
Thérèse Namuisse disse que, para surpresa de todos, vimos que a polícia havia entrado na paróquia, disparando gás lacrimogéneo e balas reais. O gás lacrimogéneo penetrou na igreja, onde meu pai estava e ele ficou doente, e a 4 de janeiro perdeu a vida. Mas os crentes dizem que não irão desistir.
E como le faire? On n'a pas d'armes. Nous ne pouvons que protester en marchant.
Paul Buca é um deles e diz que os ferimentos nas manifestações tornaram-lhe mais determinado. E como fazer? Sem armas? Apenas podemos protestar, usar nossas vozes o mais alto possível para que sejamos ouvidos. O padre Chamala diz que tem tomado um tom mais duro nas missas. Cerca de 40 milhões de congoleses, metade da população, são católicos e esta igreja muitas vezes assume papéis onde o governo falha, abrindo escolas, oferecendo serviços de saúde e programas sociais. Queremos mudanças face a essas injustiças sociais. A democracia tem a vantagem de que, em algum momento, as pessoas ganham consciência de que o que escolhemos nada fez e podemos escolher outro para melhorar a nossa vida. E se nada mudar, diz o padre, os protestos irão continuar. E aconteça o que acontecer, ele pede aos congoleses para continuarem com fé.
Na página desportiva, vamos para o futebol. Hoje continuam os jogos de preparação para o Mundial e hoje há muitos, muitos, muitos jogos, mas são três deles que chamam a atenção. O Brasil tem pela frente a Alemanha. A Alemanha, campeã do mundo, que no Brasil, no último Mundial, deu cabazada ao Brasil. 7-1, lembram-se? Aos 20 e poucos minutos já ganhava por 5-0. É a oportunidade para o Brasil se tentar vingar hoje, só que não conta para nada. Outro grande jogo de hoje é aquele que põe frente a frente dois outros favoritos para o Mundial, Espanha-Argentina. Vai ser interessante ver Lionel Messi a lutar contra pelo menos dois defesas do seu clube, o Barcelona, Piqué e Jordi Alba. O terceiro jogo que salta à vista é aquele entre a Inglaterra e Itália. Itália não se qualificou, mas de qualquer modo isto deve ser um bom jogo. No que diz respeito às seleções africanas, hoje muitas delas em ação, mas vamos aqui referir apenas os jogos das seleções que vão ao Mundial. Egito-Grécia, Tunísia-Costa Rica, Senegal-Bósnia, Marrocos-Uzbequistão e Nigéria-Sérvia. Ontem, Portugal jogou e apanhou 3-0 da Holanda, numa seleção quase totalmente diferente daquela que na sexta-feira tinha derrotado o Egito por 2-1. O treinador da seleção portuguesa é Fernando Santos.
Temos tirado todas as relações do jogo, aquelas que o treinador encontra que não correspondem àquilo que se pretende, àquilo que pretende a equipa e também àquilo que é a forma estratégica e depois também, obviamente, que sempre no plano individual tens que tirar sempre algumas conclusões, isso é evidente, até porque estamos perto da convocatória para o Campeonato do Mundo e, portanto, tem que se tomar decisões. Agora, obviamente, o treinador tem muitas coisas para fazer durante estes dois meses, tem que olhar detalhadamente para a equipa, no seu global, não é só para este jogo, temos que olhar globalmente, não é? E ver o que é que a equipa faz muito bem e aquilo que a equipa pode, em alguns jogos, não fazer tão bem, e, portanto, eu tenho que tirar estas relações, porque, obviamente, temos que ser aquela equipa rigorosa que foi durante o Campeonato da Europa, que foi durante o apuramento, com exceção do jogo na Suíça, que foi durante o apuramento para o Campeonato do Mundo, e temos que ser essa equipa rigorosa, que é uma equipa que defende muito bem e que também ataca bem, e hoje não fizemos muito bem isso.
Era Fernando Santos, treinador da seleção de Portugal. Basquetebol americano, NBA, ontem o Boston foi até Phoenix ganhar 102-94. Boston, já qualificado para a fase final, os playoffs, mantém-se em segundo lugar na Conferência Leste. Todos os resultados, Filadélfia 123, Denver 104, Detroit 112, Los Angeles Lakers 106, Charlotte 137, New York Knicks 128, este foi a prolongamento, e Memphis foi até Minnesota ganhar 101-93.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. É 27 de março. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar esta emissão e também a informação que produzimos em vídeo, áudio e texto no www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. A Voz da América está também presente no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snapchat com a referência VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Estão neste momento aqui em Washington 14 horas, 8 graus lá fora. Ao microfone MS Miguel, na produção Mariano Bartolomeu e na técnica o Al Santos. Nas notícias hoje, NATO expulsa 7 diplomatas russos. Nações Unidas expande a missão na República Democrática do Congo e um homem preso foi preso por enviar pacotes a instituições de segurança e de inteligência aqui nos Estados Unidos. Fique para acompanhar estas e outras notícias. A Revista Económica e as rubricas habituais da terça-feira, a Política na América e a Página de Saúde com Anabela Guedes. Enquanto são 14 horas e 1 minuto aqui em Washington, 20 horas e 1 minuto em Moçambique, vamos falar do rapto do jornalista moçambicano Iricino de Salema, que foi encontrado já inconsciente na estrada circular de Maputo, segundo escreve o jornal O País. Aquele jornal acrescenta que Iricino de Salema foi ferido e foi levado ao hospital privado de Maputo. Esta manhã conversei sobre o rapto de Iricino de Salema com o jornalista Tomás Vieira Mário, também comentarista da STV em Maputo, sobre as circunstâncias que terão motivado o rapto e agressão de Iricino de Salema.
Não temos ainda qualquer detalhe que esclareça de que é que se trata. Temos informação relatada pelo motorista do Iricino, que descreve uma situação em que o Iricino, ao dirigir a sua viatura, terá sido pegado por indivíduos que o levaram num outro carro e fugiram com ele. Por volta das 13 horas, ou um pouco depois das 13 horas, ele a sair da sede do Sindicato Nacional de Jornalistas.
O que suspeita-se? Estará associado a quê este rapto?
Olha, neste momento não me oferece qualquer suspeita, porque pronto, os raptos que nós temos em Moçambique estão associados a pessoas com suspeita de posses. Não é certamente o caso do Iricino. Então, neste momento, estou um pouco confuso sobre o que terá motivado tal ação. Porque, como eu digo, os raptos que têm ocorrido aqui em Moçambique associam-se a pessoas com posse, em relação aos quais os raptores pedem resgates milionários. Não me parece que seja o caso do Iricino.
Recorda-se de algum último comentário nos programas que o Iricino tenha feito?
Eu estou com ele nos programas e eu recordo todos os comentários que ele faz. Agora, não me recordo de um comentário de forma alguma que possa sugerir que alguém, em função disso, pense em raptá-lo. Não me recordo de qualquer coisa que eu tenha dito que não seja dita por qualquer outra pessoa na esfera pública.
Os jornalistas guinenses elegem hoje, em Congresso Ordinário, o novo presidente do sindicato do setor. A reunião acontece numa altura em que os órgãos de comunicação social daquele país enfrentam desafios de várias ordens, tal como reporta o Lassana Kassama.
Os grandes desafios dos jornalistas e órgãos da comunicação social guineenses estão relacionados com a falta de formação qualificada, bem como a insuficiência dos meios materiais e económicos. Assim entendem os profissionais da imprensa de Guiné-Bissau, ouvidos pela Voz da América à margem do 2º Congresso Ordinário do Sindicato do Setor. Brema Dramé, jornalista do Marado Privado em Bissau.
Os jornalistas continuam a deparar com falta de formação para que possam saber abordar ângulos de notícias. Ainda nota-se que o país não está mais ou menos bem preparado para receber aquilo que é o jornalismo mais dinâmico.
Quem também se associou a esta preocupação é o presidente cessante do Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social, Mamadou Kandé.
Cumprimento da ética. Isto é um problema sério. Na nossa profissão há pessoas que ainda não entenderam bem o que a gente quer. Continuamos a verificar pessoas que não cumprem as leis nem o estatuto.
E Fátima Chumá Camará, correspondente internacional e jornalista da Rádio Pública, trouxe ainda outros pormenores inerentes aos desafios do jornalista guineense.
Olhando para os meios de trabalho, que é muito deficitário a nível dos órgãos de comunicação social guineense, esses problemas é visto também a nível dos órgãos públicos, como também a nível dos órgãos privados. Uma outra questão tem a ver com a formação. Hoje em dia, estamos perante o mundo das novas tecnologias. Um jornalista, um fazedor de informação que não tem domínios das novas tecnologias de informação e de comunicação, é uma pessoa praticamente perdida, porque hoje tudo se faz na base das plataformas.
Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
São 14:06 em Washington. Convido já o Álvaro Lugero Andrade para nos situar em relação à economia no mundo.
E na nossa habitual revista económica, comecemos em Moçambique, onde a agência de notação financeira Fitch estima um crescimento de 3,5% em média neste e no próximo ano. Apesar das melhores condições meteorológicas, os preços mais altos das matérias-primas e os grandes aumentos na produção de carvão, as estimativas oficiais mostram que o crescimento desacelerou para 3,7% em 2017, depois de a economia ter crescido 3,8% em 2016, dizem os analistas daquela agência. A Fitch, por outro lado, manteve o rating de Moçambique em incumprimento seletivo devido à incapacidade do governo de Maputo de honrar os pagamentos da dívida pública e os empréstimos a empresas públicas. O Banco Africano de Desenvolvimento vai financiar 4 milhões de dólares para a realização de um estudo de viabilidade que liga o caminho de ferro de Benguela à Zâmbia, revelou o representante da instituição em Angola, Joseph Ribeiro. O ministro dos Transportes, Augusto Tomás, considera crucial existir um setor privado forte e capaz de apoiar a construção e a reabilitação de infraestruturas da rede de transporte e logística, bem como o financiamento e gestão dos sistemas de operação. No Brasil, o Banco Central revelou que a projeção para o crescimento da concessão de crédito neste ano passou de 3% para 3,5%. O chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, explicou que o aumento vai dever-se às operações com recursos livres, isto é, aquelas em que a fonte de dinheiro não é determinada por... Em pouco mais de uma semana, o Facebook passou de uma das empresas mais apetitosas do mercado bolsista para uma das quais os investidores querem fugir. A empresa perdeu 13,5% da sua capitalização na bolsa. A acentuada desvalorização bolsista resulta das alegações relativas à obtenção indevida de informação pessoal de 50 milhões de utilizadores do Facebook por uma firma de consultoria política, a Cambridge Analytica, que trabalhou para a campanha eleitoral de Donald Trump. As principais bolsas europeias negociavam hoje em alta com os investidores otimistas face às relações comerciais entre os Estados Unidos e a China. As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt avançavam respectivamente 1,41%, 1,27% e 1,105%, bem como as de Madrid e Milão, que avançavam 0,93% e 1,50%. Os investidores, no entanto, continuam a acompanhar os desenvolvimentos políticos na Itália depois das eleições de 4 de março.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A decisão do presidente Donald Trump nomear o novo conselheiro de segurança nacional, John Bolton, é vista pela grande maioria dos analistas como um sinal de endurecimento da política externa americana. Mas os últimos dias foram também marcados aqui nos Estados Unidos pelas entrevistas dadas por uma atriz de filmes pornográficos que falou sobre as relações que teve com Donald Trump há vários anos.
Na sequência da demissão do secretário de Estado americano, Rex Tillerson, o presidente Donald Trump anunciou a substituição do general Herbert McMaster por John Bolton como conselheiro de segurança nacional. Bolton, que foi em tempos embaixador americano na ONU, ficou conhecido pelas suas posições duras.
The surest way to avoid conflict is to have a strong military capability. As the ancient Romans
used to say, o melhor meio de se evitar conflitos é ter uma forte capacidade militar. Como disseram os romanos na Antiguidade, se vis pacem, parabellum. Se queres a paz, prepara-te para a guerra.
Vis pacem, parabellum. If you want peace, prepare for war.
Eram palavras do novo conselheiro de segurança nacional, John Bolton, que vai ter agora pela frente a tarefa de se envolver em preparativos para negociações com a Coreia do Norte, um regime que, ele disse uma vez, mente cada vez que abre a boca. Stephen Hadley foi conselheiro nacional de segurança durante a presidência de George W. Bush e disse que a retórica de Bolton tem sido muitas vezes um pouco extrema, mas fez notar que o presidente Trump já demonstrou que a linguagem dura pode ter resultados.
But we have to make this point, give this to the administration that while they were criticized for too much rattling.
Temos que sublinhar um ponto e dar crédito à administração de Trump. Embora fosse criticado por ser demasiado beligerante no que diz respeito à Coreia do Norte, isso chamou a atenção da China. A China apoiou sanções fortes à Coreia do Norte e isso, por seu turno, chamou a atenção da liderança da Coreia do Norte, que diz agora estar disposta a negociar com o presidente Trump. Estão prontos a discutir a desnuclearização.
They're willing to talk to President Trump. They're willing to talk about denuclearization.
Palavras de Stephen Hadley, ex-conselheiro de Segurança Nacional. Outros, contudo, manifestaram preocupação com anteriores declarações de Bolton, sublinhando que elas coincidem com declarações anteriores do presidente Trump. O almirante Mike Mullen é o antigo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Americanas.
I am concerned if I believe Mr. Bolton's rhetoric,
where se acreditar na retórica de Bolton, fico preocupado quando ele fala de um ataque preventivo ou de uma guerra preventiva com a Coreia do Norte. Obviamente, ele opõe-se também ao acordo nuclear com o Irão.
Obviously, very strongly opposed to the nuclear deal in Iran.
Palavras do ex-chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Americanas, o almirante na reserva, Mike Mullen. A nomeação de Bolton segue-se à substituição de Rex Tillerson no Departamento de Estado por Mike Pompeo, que tem sido também um crítico ardente do acordo nuclear com o Irão e de uma posição dura para com a Coreia do Norte. A nomeação de Pompeo, ao contrário da de Bolton, tem que ser confirmada pelo Senado. Mas se a nível internacional a nomeação de Bolton e de Pompeo pode ser o que está a causar debate, se não mesmo preocupação, a nível interno, a Casa Branca estava na defensiva depois de uma atriz de filmes pornográficos, Stormy Daniels, ter dado uma extensa entrevista sobre ligações amorosas que teve com o presidente em 2006. O porta-voz da Casa Branca teve que fazer face a uma barragem de perguntas sobre as alegações de Stormy Daniels de uma relação que aconteceu há 12 anos atrás, muito antes de Trump ser presidente.
With respect to that interview, I will say the president strongly, clearly and has consistently denied these underlying.
No que diz respeito a essa entrevista, eu posso dizer que o presidente tem consistentemente, claramente e fortemente negado as alegações de fundo, e a única pessoa que tem sido inconsistente é aquela que fez as alegações.
The person who's been inconsistent is the one making the claims.
Palavras do porta-voz da Casa Branca, Rajiv Shah. Na sua entrevista ao programa de televisão 60 Minutos, Daniels deu detalhes das suas ligações com Trump, ligações que começaram em 2006, e disse que 5 anos depois, em 2011, foi ameaçada. Segundo Stormy Daniels, um desconhecido disse-lhe para esquecer a história das ligações com Trump e depois afirmou que seria uma pena se a sua filha perdesse a mãe. O advogado de Daniels, Michael Avenatti, disse que haverá mais factos a serem revelados nas próximas semanas. Mas se as ligações e detalhes podem ter apenas implicações em termos de imagem do presidente, há, contudo, aspectos legais em toda esta história. Peritos jurídicos dizem que Daniels poderá estar sujeito a multas por violar um acordo que tinha assinado com o advogado de Trump, Michael Cohen, para não revelar o caso. Mas, por outro lado, o pagamento de $130 mil que Cohen fez a Daniels poderá abrir as portas a uma ação judicial por violação das leis de campanha, disse o analista jurídico David Abraham.
The payoff for the silence came through potentially.
O pagamento pelo silêncio veio, pelo menos potencialmente, do que era então o comitê de campanha e constituiria um gasto financeiro não revelado por parte do comitê de campanha.
And would constitute an unreported financial expenditure. By the committee.
Palavras do analista jurídico David Amram em referência às leis eleitorais que requerem que comitês de campanha tornem públicos todos os seus gastos. Quaisquer que sejam as ramificações disto, a verdade é que para a Casa Branca, quiçá para o público em geral, isto afasta a atenção da remodelação a nível do aparato de política externa americana. E isso, claro está, terá mais impacto à escala global que Stormy Daniels.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Então, amigo ouvinte, bem-vindo a este espaço daqui na Voz da América em português. Vamos falar hoje de meningite e também de sarampo. Convosco está Ana Guedes.
E o Amâncio Miguel.
Olá, bem-vindo, Amâncio.
Depois das férias, aqui estou.
Exatamente. E vamos então começar com a questão da meningite no Sudão do Sul, que já causou 31 mortos.
É isso, Ana. Em pouco mais de um mês, um surto de meningite afetou 161 pessoas no condado de Turit, no Sudão do Sul, e causou a morte de 31 pessoas.
A doença afeta sobretudo pessoas acima dos 30 anos, mas a taxa de mortalidade tem sido mais alta para aqueles que têm entre os 5 e os 14 anos.
E os especialistas dizem que o surto está abaixo dos níveis que determinam uma situação de alerta. Desde que começou, apenas numa das semanas, este nível foi ultrapassado.
A OMS está no Sudão do Sul, a auxiliar o Ministério da Saúde do país. Em dezembro, no início da época da meningite em África, a OMS tinha avisado que uma variante desta doença mais contagiosa e uma falta de vacinas ameaçava o continente. As campanhas de vacinação precisavam de chegar a mais de 10 milhões de pessoas do que o número inicialmente previsto.
E nessa altura, a OMS disse que o risco de uma epidemia de larga escala é perigosamente alto em África. Esta organização prevê que entre 2018 e 2019, esta doença possa afetar entre 28 mil a 72 mil pessoas.
A meningite é uma inflamação da meninge, a membrana que recobre o sistema nervoso central.
E essa doença é grave, potencialmente fatal, que costuma ser causada por agentes infecciosos, como bactérias, vírus e fungos.
E entre os sintomas temos febre alta, rigidez da nuca, intensa dor de cabeça e prostração.
E quando esta doença evolui para a sepsis, que é uma doença que surge quando os germes, principalmente bactérias, invadem a corrente sanguínea e provocam uma intensa resposta inflamatória por todo o organismo, é rápida e quanto mais se posterga
o início
do tratamento, é verdade, o adiamento com antibióticos, pior costuma ser o prognóstico.
E vamos falar agora de sarampo, por exemplo, dizer que em Portugal há, neste momento, uma crise de sarampo, mas as Américas parece que estão também a viver uma grande crise de sarampo, uma coisa que se pensava que era evitável.
Em particular na Venezuela, país que já registrou mais de 885 casos, e o Brasil, que teve pelo menos 14 pessoas com vírus, que é altamente contagioso, como dizia a Ana, e manter a alta cobertura da imunização e forte vigilância é essencial para colocar aquela região livre do surto.
A Organização Pan-Americana da Saúde, ou seja, a OMS para a região das Américas, alertou os países das Américas a redobrarem os seus esforços para vacinarem as suas populações contra o sarampo.
E a organização diz que reforçar a vigilância para detectar possíveis pacientes e implementar medidas para responder com rapidez a casos suspeitos também são aspectos essenciais nesta resposta.
O sarampo foi declarado eliminado das Américas em 2016. Na altura, foi a primeira região do mundo a eliminar o sarampo, a rubéola e a síndrome da rubéola congénita.
Isso aconteceu graças, Ana, a 22 anos de campanhas de vacinação em massa contra as três doenças.
O sarampo, uma das doenças mais contagiosas, afeta principalmente as crianças e é transmitida pelo ar e pelo contacto com secreções de pessoas infectadas. Como, por exemplo, acontece muito com as crianças, o chamado ranho, não é? Em que elas às vezes limpam e depois limpam em qualquer outro lado, não é?
E tal como sempre, Ana, a terminar, vamos sublinhar os sintomas.
Exatamente, febre alta e manchas avermelhadas pelo corpo, podendo causar sérias complicações, como a cegueira, a encefalite, a diarreia severa, infecções do ouvido e a pneumonia.
E nós voltamos para a semana.
Voltamos, prometemos. Então, até lá, uma boa semana de saúde para todos. São os votos da Ana Guedes
e do Amâncio Miguel.
E agora vamos à música e vamos convidar, ou melhor, recordar o Bra e o Masekela com este título que é o Colonial Man. recordando Brayuma Sikela com este tema colonial. Mem. Notícias a esta hora aqui na emissão vespertina da Voz da América em português. Duas pesquisas de opinião revelam um aumento da aceitação do presidente americano Donald Trump, a mais alta em 14 meses. Pesquisas da cadeia televisiva americana CNN e da agência de notícias Associated Press indicaram que 42% de americanos aprovam a gestão de Donald Trump, apesar de 54% terem dado nota negativa ao presidente. Observadores acreditam que o crescimento da economia, a redução de impostos e o anúncio do encontro que manterá com o líder da Coreia do Norte estão na origem da subida da popularidade de Donald Trump. O presidente russo Vladimir Putin prometeu punir duramente os responsáveis pelo que disse ser negligência criminal no incêndio no domingo no centro comercial na Sibéria, que causou a morte de 64 pessoas, muitas delas crianças. Uma misteriosa delegação de alto nível da Coreia do Norte deixou hoje Beijing, onde havia chegado ontem no meio de especulação de que o líder norte-coreano Kim Jong-un se encontrou com dirigentes chineses. Um comboio que se pensa transportar a delegação norte-coreana deixou a capital da China esta tarde no meio de grandes medidas de segurança. Não foi feito qualquer anúncio oficial sobre os contactos de tal encontro.
Passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Angola é um dos países mais minados do mundo. Décadas de luta pela independência, seguidas por um quarto do século de guerra civil que terminou em 2002, deixaram o país em frangalhos e com minas terrestres por todo o lado. Durante a guerra civil, ambos os lados colocaram minas terrestres para proteger as suas bases militares, infraestruturas e também para controlar o movimento das pessoas. A província de Benguela é uma das regiões mais afetadas pelas minas em todo o país. Metade da população vive em áreas rurais, onde foi encontrada a maioria dos restos explosivos da guerra. Esta é uma das razões pelas quais a província deixou de crescer. O desemprego é alto. Cerca de 94% da população vive com menos de 5 dólares por dia, com 67% a sobreviver com menos de 2 dólares por dia. A Hello Trust, uma instituição de caridade britânica não política e não religiosa e a organização americana sem fins lucrativos especializada na remoção de entulhos deixados pela guerra, encontrou uma maneira de abordar essas duas questões. O projeto Sem Mulheres na Desminagem, em Angola, e que é apoiado pelo Departamento de Estado americano, treina e emprega mulheres que limpam alguns dos campos minados mais perigosos do país. Também o projeto auxilia na criação de espaços seguros para o desenvolvimento de negócios que possam beneficiar as populações nas áreas rurais afetadas pelas minas em Benguela. Mas os benefícios do programa vão muito além de limpar a terra das minas. O trabalho capacita mulheres para que desenvolvam os seus próprios negócios. O projeto promove especificamente a igualdade de género no emprego e oferece oportunidades às mulheres em áreas geográficas e setores da economia que tradicionalmente são dominados por homens. Todas as posições, em todos os níveis, estão abertas às mulheres, desde a desminagem manual básica até ao pessoal de apoio logístico, médico e técnico, líderes, supervisores de campo e também o cargo de gerente provincial que dirige toda a operação. Como a maioria das pessoas vem dos distritos locais, o projeto permite que elas assumam um papel central no desenvolvimento das suas comunidades de origem. Quando as mulheres, nos seus locais de residência, têm voz na forma como as operações de remoção de minas são conduzidas, elas têm a oportunidade de se envolverem na produção de resultados para elas mesmas, para as suas famílias, para as suas comunidades e para o país no geral. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E com esta nota marcamos também o ponto final a esta emissão vespertina de 27 de março da Voz da América. Em nome de todos que produziram e apresentaram, se despedem Mariano Bartolomeu na produção, Al Santos na técnica e eu, Amancio Miguel, ao microfone. Amigo, muito boa noite e até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.